Ué, não... Ah, depois aqui...
Aliás, hein?
Meu Deus.
Aliás, é.
É porque eu não voto daqui. Eu não tenho direito a voto. Não sei a ver o que eu ia votar de gongo aqui.
Pô, vocês teve pancadaria, né? Eu vi no um corte aí.
É. É, só no corte. Teve dois expulsos ali, mas...
Ah.
Coisa normal, do dia a dia, do futebol, nada demais. Nem foi pancadaria, empurra, empurra, empurra pra cá. Dois ficaram no
Tá.
clinch ali, ninguém se socou nem nada.
Mas
Aquelas
o
coisas.
Baresi, merece nosso voto, claro, porque é o símbolo do zagueiro, né? Zagueiro classudo, que sabia usar raça, elegância, era habilidoso também. É símbolo de uma geração, né?
Sem
Grande jogador,
dúvida.
grande, maior craque da zaga. Ele e Maldini, os maiores craques, né, do Milan na zaga. Da história.
Exatamente. Vamos lá, Cássia Godói, e o seu voto?
Bom, meu voto vai para Milton Jung. Aniversário tá chegando, gente. Hoje, o
Boa,
último dia do
obrigado.
inferno astral. Aniversário é amanhã.
É, talvez isso explique muito do que eu assisti ontem à noite, é isso?
É isso. Agora é só alegria daqui para frente,
Quer dizer que a
Milton.
culpa não é do Luiz Castro, era minha.
Isso, é você.
É.
Parabéns.
Descobrimos o culpado. Muito obrigado. Muito obrigado. Feliz aí de você ter lembrado também desse momento. E quem será o nosso convidado hoje, meninos?
Hoje a gente vai trazer o mago da ciência política para tentar explicar o nosso rolo atual eleitoral. Fernando Abruzzi vai estar com a gente hoje.
Muito bom.
Opa, vai ser bem interessante, bem bom. 6h30 da noite, é isso?
6h30 da noite.
Tá bom. Então, obrigado, meninos. Um abraço, até mais.
Valeu,
beijo
Valeu.
aí. Até.
E aí, vamos fazer o seguinte: que se você quer entender mesmo o momento político do Brasil, quer mesmo entender? Sintoniza a Rádio Sucupira. Lá você fica sabendo de tudo. Afinal de contas, é a crônica política mais bem-humorada do rádio brasileiro.
Senhor Disseu, o senhor sabe o que é que eu acho? Isso é uma trama para me derrubar. Forças ocultas estão interessadas em me apear da prefeitura de Sucupira.
E isso parece coisa arranjada, não é?
E tem mais outros considerando, né?
Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado em contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele. Ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBS. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro.
Os meus adversários políticos estão loucos para arranjar um pretexto para me descer o pau. Por isso a família do prefeito tem que ser um modelo de família, né? Que é para não dar razão dos meus adversários.
Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa, como eu. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado ou para um juiz não fazer as coisas corretas.
Se meu filho acaba ainda me matando, a gente já está com tanto problema na cabeça, orçamento, planos administrativos, né? O diabo. Agora, em vez de ter mais consideração para evitar mais essa consumição.
Da frente, Sucupira! Ele sabe o que é um pai vendo com cinco filhos vendo a televisão chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso.
Eu sou o prefeito dessa cidade. É que eu tenho que preservar a minha imagem e a minha família tem que me ajudar nisso.
Ele jura pra mim todo dia. Jura pra mim, eu acredito nele. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar. E se for culpado, vai pagar o que todo mundo tem que pagar quando erra.
Isso tá me cheirando a conspiração que vem de fora.
Mas de fora como?
Nós tivemos que negar o visto para dois jovens que eles estão mandando pro Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras.
Não é, gente, apenas daqui, isso tem ramificações. Isso é uma trama muito bem engendrada. Aí tem cérebro de gente traquejada desses maquiavelismos.
El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de El Presidiario, la basura calma. Calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado.
Tomás de Cabandeiro, ele diz que a senhora tome uma atitude imediatista. Mande fechar todas as saídas da cidade e comunique o fato à Polícia Estadual, à Polícia Federal e à Interpol.
Vocês viram a papaguada que fez daqui o pedido da Argentina. E eu gosto do povo argentino e não vou ficar trocando coisa com aquela coisa.
Aqui, a Serendíssima disse que O senhor é comunicólogo, futurólogo,
especialista em projeção de imagens.
Projeção de imagens?
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz, feita com inteligência artificial.
Eles acham que, se não foi o senhor que mandou, pelo menos devia saber de tudo e concordou.
Calunismo! Isso é calunismo! Eu não sabia de nada!
É óbvio que o presidente Bolsonaro não tinha a menor ideia de que ia passar um vídeo de IA dele na nossa convenção. E IA, gente, tá comendo solto aí, as redes sociais, sem parar pra tudo que é lado. É a nosso favor, é contra a gente, o lado de lá usa, tá todo mundo usando.
E anote aí, quem não navegar nos mares da cibernética vai acabar morrendo na praia. Sucupira penetra a tecnologia cibernética e adentra a era da informática.
As falas do bem-amado, sem usa de IA, foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação de Paulo Gracindo. A edição do Edmilson Fernandes e do Cláudio Antônio. Participaram desse jornal da CBN Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Isabel Gomes, Carlos Greco, Letícia Valente e a Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua sexta-feira, que já começou.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União o decreto que detalha a liberação de R$5,7 bilhões em gastos do orçamento de 2026. A pasta mais beneficiada foi o Ministério das Cidades, com R$1,2 bilhões, mesmo valor liberado para as emendas parlamentares. A autorização foi concedida porque o governo fez uma nova estimativa das despesas previstas para este ano e concluiu que havia espaço no limite existente do arcabouço fiscal, regra para as contas públicas, aprovada em 2023. A Receita Federal está depositando hoje na conta dos contribuintes os valores referentes ao terceiro lote de restituições do imposto de renda do ano. 2.740.000 pessoas dividem um crédito que soma mais de R$4.600 bilhões. Os contribuintes podem consultar a liberação do pagamento e verificar eventuais pendências com a malha fina pelo site ou pelo aplicativo da Receita. No horário de Brasília, 10:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na Rede CBN, temos informação chegando direto de Brasília. Rani Veloso.
Oi, Cássia. Olha, o Partido Progressistas definiu que vai manter a neutralidade na disputa pela presidência da República e, com isso, a senadora Tereza Cristina foi descartada como vice na chapa do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. A decisão oficializa o afastamento do partido da chapa de Flávio. A cúpula do PP consultou os diretórios estaduais e a maioria decidiu não apoiar nenhum candidato ao Planalto e aí não vai convocar uma convenção nacional. A decisão já foi comunicada e acatada pela senadora Tereza Cristina, que é líder do PP no Senado. A gente lembra que ontem falamos aqui na CBN que Tereza era o nome mais cotado por Flávio Bolsonaro e pela cúpula da campanha dele, e que inclusive o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tentou negociar com o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, a entrada dela na chapa de Flávio Bolsonaro, mas agora, novamente, esse plano foi frustrado. Cássia?
Muito obrigada, Rani Veloso. 10:03.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no ponto final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
Agora em Brasília, 10:07.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
Bom dia, Brasília. Hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2026. Mariana Machado, muito bom dia.
Muito bom dia para você, Bruno Melo. Bom dia, Brasília.
Você também achou que julho tá um mês longo, Mari?
Olha, até que eu tô achando, mas se julho tá longo, imagina agosto,
Agosto costuma ser aquele mês arrastado,
Não tem um feriado em agosto.
Zero de feriado. Zero. Então, para quem tá achando que julho já foi longo, espere para ver agosto, que ainda deve ser ainda mais. Agora, talvez essa sensação para mim foi porque eu saí de férias em julho, teve Copa, terminou Copa, e eu voltei e o julho ainda não acabou, né? Mas, enfim...
Imagina para nós que não tivemos férias.
Pois é, imagina para vocês, né? Mas, enfim... Bem, hoje, encerrando, né, o mês de julho, nosso CBN Brasília dessa sexta-feira, a gente vai conversar com o cientista político Leonardo Barreto para fazer um raio-x, né? Desses próximos dias decisivos para as eleições aqui no Distrito Federal, com as convenções dos partidos que vão ser realizadas, né, com a data limite até o dia 5 de agosto, e muita coisa que vai ser definida aqui pelo DF, né, os candidatos ao governo do Distrito Federal, as articulações ainda de última hora de alguns partidos, né, e assim a gente já vai ter uma ideia melhor de como vai ser a disputa deste ano. Então, convido os ouvintes a participarem com a gente para a gente falar sobre esse calendário de convenções que entra com tudo nessa reta final e também debater como deve ser a eleição deste ano aqui para o governo do Distrito Federal, também, claro, para os demais cargos. Vai ser nosso assunto tema do dia. Espaço aberto pelo WhatsApp do número 996669673. Estamos nas redes sociais, no X, no Threads, no Facebook e também no Instagram. Se preferir, fale diretamente comigo pelo e-mail bruno.melo@cbn.com.br. 10:10. Vamos direto com a nossa reportagem. Marina Dantas conosco aqui no estúdio. Marina, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você, para Mariana e para todo mundo que nos acompanha. Um jovem de 9 anos que tem paralisia cerebral está internado na UTI do Hospital de Base após cair de uma escada rolante na estação do metrô Ceilândia Sul. Arthur Felipe Martins estava no transporte público com a mãe, Bianca Fabiola Martins, e ao chegar na estação de Ceilândia, a mãe e a criança, que usa cadeira de rodas, precisavam descer para sair da estação, que tem um andar. Porém, o elevador da estação está com defeito e não funciona. A TV Globo, a mãe de Arthur, contou que eles tiveram que descer de escada rolante, momento em que ocorreu o acidente.
Como não tinha funcionário, eu peguei e falei assim, estou indo embora para casa, né? Já passei, paguei a passagem, eu vou subir a escada. Né? Até uma mocinha também se machucou, ela ficou lá no HRC, porque ela tentou ajudar também o Arthur. E a gente não conseguiu, entendeu? Porque a cadeira é pesada, o Arthur é uma criança pesada, e a gente não conseguiu. Então ele veio lá de cima, abaixo, entendeu? Arrastando o rosto, o lado direito todo do corpo, encostado na escada, se arrastando. Então ele está todo machucado.
O jovem quebrou o fêmur, machucou o rosto e o braço direito. Bianca também caiu e machucou o pé. Antes de ser internado no hospital de base, Arthur tentou atendimento no Hospital Regional de Ceilândia e no Agarram na Asa Norte, sem sucesso. Segundo a mãe do jovem, a situação se agrava ainda mais porque ele sofre de asma e desde a queda tem apresentado crises e corre o risco de ser entubado. Em nota, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal informou que Arthur Felipe está estável, sob os cuidados da equipe multiprofissional do Hospital de Base e já está na unidade de terapia intensiva pediátrica do hospital. Já o Metrô DF informou que lamenta o ocorrido e que no momento do acidente, o atendimento das vítimas foi feito pelos empregados do metrô, que acionaram o Centro de Monitoramento da Segurança e que em seguida conduziram a criança e a mãe para o hospital. A companhia reforçou que sempre que houver indisponibilidade de elevadores ou necessidade de assistência, os usuários e seus acompanhantes devem acionar os funcionários do metrô para auxílio. O metrô ressaltou ainda que as equipes técnicas da companhia estão atuando com prioridade para restabelecer a operação do elevador da estação de Ceilândia Sul e que a previsão de retorno do funcionamento do equipamento é no próximo domingo, no dia 2 de agosto. Bruno.
Muito obrigado pela participação, Marina. Mais uma notícia ruim relacionada ao metrô, né, que vem colecionando problemas. Se não bastasse esses problemas na operação, que a gente passou a semana toda com o metrô circulando em lentidão, com descarrilamento que a gente teve, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter a reportagem falando sobre a investigação desse problema, né? De uma peça que teria se soltado do metrô. E também tem esse problema dos elevadores, que é constante. A gente já ouviu relatos em outras estações aqui do Distrito Federal, quando os cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, tentam usar esses elevadores, muitas das vezes eles estão quebrados e inoperantes. E aí não dá para o metrô ficar colocando a responsabilidade na vítima, como foi o caso, dizer que, enfim, eles têm que acionar os funcionários. Deveria ter um aviso para isso, deveria ter um funcionário ali acompanhando essas pessoas, percebendo que elas não estavam conseguindo usar o elevador, e precisa do elevador funcionando o tempo inteiro, tem que funcionar, não tem essa desculpa de tentar ver se o elevador vai funcionar ou não, porque sem o elevador você exclui do transporte público, do acesso, uma série de pessoas que necessitam do elevador ali para entrar ou sair da estação. Então, mais uma notícia ruim relacionada ao metrô, e a gente se solidariza aí com a família desse menino que, enfim, está enfrentando uma situação muito difícil. A gente torce para que ele consiga se recuperar. Muito obrigado pela participação, Marina. 10 horas e 14 minutos, vamos acionar o Felipe Igreja, que traz mais informações relacionadas ao BRB. Ô Felipe, não está demorando demais não para um anúncio de um desfeito dessa dessa novela do BRB, não?
Pois é, Bruno, ainda sem informações sobre, enfim, o desfecho, sobre quando o BRB vai publicar o balanço, e também em relação ao empréstimo de cerca de 6 bilhões que o GDF pretende conseguir aí com garantia dos grandes bancos, né, para capitalizar o BRB, mas até agora não há negócio fechado sobre esse caso. O tempo passa e o balanço do BRB não é publicado. Numa outra frente, Bruno, o Tribunal de Contas aqui do DF decidiu abrir um processo para investigar a contratação de uma agência de comunicação para gerenciar a crise de imagem do BRB após a tentativa de compra do Banco Master pela instituição aqui de Brasília. Isso foi julgado na última quarta-feira, no Tribunal de Contas aqui do DF, na sessão de quarta-feira, e atendendo a uma representação feita pelo deputado distrital Gabriel Magno, do PT, o Tribunal de Contas, por maioria, decidiu, portanto, abrir esse processo para apurar essa decisão que acabou levando a contratação de uma agência de comunicação para gerenciar a crise de imagem do BRB envolvendo o Banco Master. Foi um contrato feito em caráter de urgência e sem licitação em março de 2025, com um valor de mais de R$1 milhão, R$1.400.000, justamente quando o BRB adquiriu as carteiras do Banco Master. Então, foi ainda antes da operação Compliance Zero. Com a decisão agora do Tribunal de Contas, o BRB tem 30 dias para apresentar a defesa, então devolver o valor desse contrato aos cofres públicos. O relator do caso, o conselheiro Renato Rainha, disse que, em princípio, não vê irregularidade no contrato em si. Mas isso não exclui a necessidade de investigar e tentar apurar quem exatamente acabou criando essa crise de imagem para depois contratar, então, uma gestão de crise. Foi o que ele explicou ao apresentar o seu voto e votar pela abertura do processo.
Só foi necessária porque houve a decisão de diretoria de comprar ativos de um banco cujo mercado financeiro já sabia que os ativos eram podres, como restou comprovado depois. Então, o que eu estou analisando é a contratação da empresa de publicidade. E a diretoria que autorizou a compra de ativos do Master é que deu razão à necessidade da contratação da empresa de publicidade. Por isso, eles devem responder pela contratação da empresa de publicidade também.
Votaram, seguindo o relator, os conselheiros Paulo Tadeu, Márcio Michel e também Vinícius Fragoso. E foram pelo arquivamento desse processo a conselheira Anicel Machado e também o conselheiro Inácio Magalhães. Em resposta a esse processo lá tocado no Tribunal de Contas, o BRB e a agência FSB Comunicação, que ficou responsável pelo contrato, negaram qualquer tipo de ilegalidade, de irregularidade, e defenderam a necessidade desse contrato, dizendo que a gestão de crise não tem vínculo com a compra das carteiras de ações do Banco Master. Foi essa a resposta. Em relação ao empréstimo, Bruno, não há saída até agora nesse momento, não houve assinatura do acordo, e recentemente também a Advocacia Geral da União até tentou se conversar aí com os bancos, né, para tentar viabilizar esse aporte de cerca de 6,6 bilhões de reais, mas não houve ainda assinatura de fato desse acordo. Bruno.
Muito obrigado pela participação, Felipe Igreja. Até recomendo aos ouvintes, se puderem, leiam uma reportagem que foi publicada no Estadão, no portal ontem, que diz o seguinte, que o mercado avalia que o empréstimo, né, de 6,6 bilhões pode ser insuficiente para socorrer o BRB. E há muita insegurança entre os principais bancos, né, que fazem parte ali do Fundo Garantidor de Créditos, em dar esse empréstimo e, no final das contas, esse empréstimo não ser suficiente para salvar completamente o BRB. E aí os bancos ainda estão atrás de mais garantias, né? O que há na mesa e que faz parte do acordo é que a garantia por empréstimo é o fundo de participação dos municípios e fundo de participação dos estados que entraria na conta. Mas há um temor por parte desses bancos, de acordo com a matéria, de que se houver necessidade de acessar esses recursos, né, em algum momento fosse alegada inconstitucionalidade, mesmo com o acordo tendo sido firmado e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Há um outro aspecto aqui apontado na reportagem também, que é um aspecto político, né? Enfim, há uma avaliação no mercado, uma percepção de que estão arrastando, né, a divulgação desse balanço do BRB para depois das eleições, para evitar que isso tenha algum tipo de rescaldo, né, algum impacto nas candidaturas ligadas ao governo do Distrito Federal e à atual gestão. Então, isso também estaria na mesa e por isso que o próprio balanço até agora não teria sido divulgado. Então, essa é a insegurança, né, do setor privado, dos bancos, né, tanto com esse aspecto de que o empréstimo pode ser, na avaliação de agentes do mercado, que não cubra totalmente a necessidade do BRB, que seja insuficiente, e, por outro lado, que aspectos políticos também poderiam estar atrapalhando esse andamento das negociações, na medida em que o balanço não está sendo divulgado. 10 horas e 20 minutos.
Assim é Brasília. Memória. Com João Carlos Amador.
João Carlos Amador, muito bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia, Mari. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, João.
Hoje nós vamos falar sobre Atos Bulcão, que a morte dele está completando hoje 18 anos, né, João?
18 anos, 31 de julho. Atos Bulcão, nosso grande artista, que é a cara da cidade, que é pop, que está em tudo que é lugar, né? Está em camiseta, está em tatuagem, está em inspiração, muita gente se inspirando nele. Então, realmente, é um cara que faz parte da nossa cultura brasiliense desde o início e a gente vê que continua, né? 18 anos depois da morte dele, o Atos continua cada vez mais forte aqui no DF.
Aliás, coincidência pura, hoje estou com uma camiseta que tem uma estampa inspirada nos azulejos do Atos Bulcão. Tá vendo? Eu nem sabia que ia ser esse assunto.
Olha só, qual é o azulejo aí da sua camiseta?
Então, eu não consigo identificar porque, na verdade, não é uma reprodução exata. É, assim, uma inspiração em algum tipo de azulejo. Sim. Tem as cores azuis, branca. Não é, nenhum que eu consiga identificar, é mais uma inspiração, sabe, João?
Legal, e isso é um sinal legal, né? A gente vê que o Atos, ele inspira os artistas, a gente vê vários artistas que lembram o estilo do Atos hoje em dia, mas isso é uma coisa legal, né? Ele não ficou engessado em alguma obra, algum estilo específico, a coisa continua andando, e é o que acontece com os grandes artistas mundiais ao longo da história. Então a gente tem esse privilégio de ter o Atos Bulcão como um cara que estava em Brasília literalmente desde o início, né? Chegou aqui ainda lá em 1958, início da cidade, convite do Oscar Niemeyer, e já fez uma obra de arte ali definitiva, primeira obra dele aqui em Brasília, que é a igrejinha, que são os azulejos ali da igreja Nossa Senhora de Fátima.
Sim. João, vamos falar aqui sobre alguns mitos, algumas verdades ou não em relação ao trabalho dele. A primeira pergunta é a seguinte, né, que muita gente fala disso. A fixação dos azulejos, por exemplo, nos locais em que ele era chamado para fazer esse trabalho, era aleatória ou não? Ele tinha um projeto para saber exatamente onde ia ficar aquele azulejo para fazer a composição?
Pois é, algumas sim, algumas não. Realmente, em algumas obras, ele dava essa liberdade do operário montar do jeito que eles quisessem. Claro, tinha algumas regras, não era tão aleatório assim. Acho que a principal delas era não fechar alguns elementos gráficos, por exemplo, fechar círculos, você fazer quatro azulejos em que um círculo se fecha. Então você vê que eles ficam meio para fora. Então ele dava algumas orientações. E outras obras não, ele fazia tudo certinho do jeito dele. Mas a primeira obra que o Atos fez isso, né, deixou os operários livres para montar do seu jeito, foi ali na escola clássica 407, 408 Norte. Então foi a primeira, que é bem legal, bem bacana. Ele fez e depois ele fez em algumas outras, mas realmente em algumas ele fez, em outras ele não deixava, ele fazia ele certinho do jeito dele.
Sim. João, quais as suas preferidas?
Olha, é um clichê, mas é a da Igrejinha. Eu acho a da Igrejinha sensacional. Por sinal, ela é a única obra do Atos aqui que ela tem uma relação com o único azulejo que tem uma relação com a obra, no caso, a igreja, né? Ele fez ali a pomba, a estrela da natividade, então tinha a ver com todo aquele ambiente religioso da igreja católica. Já as outras obras, depois da igrejinha, elas são bem aleatórias, elas não têm uma relação direta com a arquitetura e com a representação daquele que ele está sendo feito. Então, essa é a minha preferida. Eu acho que ela é muito, muito simbólica. E é a cara, não só do Atos, como é a cara de Brasília ali, os azulejos da igrejinha.
Eu gosto muito de um painel que tem ali no Teatro Nacional, né, que são os azulejos amarelos, assim, que também são muito bonitos. Tem um conjunto, se não me engano, no Clube do Congresso, né, João?
Sim,
Que
ali
também
tem muita coisa.
é uma composição interessante. E você,
O
Mari?
NB
Eu
tem
gosto
coisas
muito daqueles
daqueles
bonitas.
amarelos do aeroporto.
Ah, isso aí são icônicos, né?
São lindos.
Agora,
Muito bonitos.
João,
E
sim, fala.
não, não, falando do Teatro Nacional também, ele tem aquela clássica ali, que é aquela obra chama O Sol Faz a Festa, que não é um azulejo, mas são aqueles volumes que estão ali da parte exterior do Teatro Nacional, são obra do Atos Bucão também.
Bacana. Então, além, né, desse trabalho com os azulejos, ele também atuava em outras frentes.
Muito, ele era um artista bem completo, então tinha essas obras, a gente falou aqui do Teatro Nacional, Treliça, que tem ali no Itamaraty, tem muita coisa interessante lá na Rede Sara também, tem outras obras que vão além dos azulejos. Ele tem ilustração, pintura, lá na Catedral tem obras do Atos Bucão também. Então ele é um artista que ficou muito conhecido pelos azulejos. Mas, além disso, ele tem uma obra vasta em ilustração, gravura, em várias outras atividades também, né? Um cara realmente muito completo e talentoso.
Bem, o legado de Atos Bulcão aqui na cidade, ele é mantido pela Fundação Atos Bulcão, né? É importante que a gente cite, que aliás detém aí os direitos, inclusive das reproduções de peças do artista, e que recentemente ganhou um espaço, né? Um espaço, um terreno ali no Eixo Monumental para a construção da sede oficial da Fundação Atos Bulcão, que foi outro passo importante. E Atos Bulcão, que tem uma série de artigos hoje de decoração que são reproduzidos, né, de forma muito bacana e que entra nessa linguagem de Brasília como capital criativa, né, do design criativo tem tudo a ver. O que eu sempre acho interessante é da felicidade que ele teve com a escolha de formas e cores que parece conversar tão bem com tudo que a gente tem na cidade, né, João?
Pois é, ele entendeu Brasília de uma forma muito única desde o início, tanto que desses todos os artistas que vieram aqui para Brasília, contribuíram de alguma forma à construção, o Atos foi o único que morou aqui o resto da vida. Realmente morou aqui durante todos os anos, até sua morte lá em 2008. Então ele falava, ele era carioca, morava no Rio de Janeiro, quando veio para cá transferido, não voltou mais, era funcionário público da Nova CAP. E continua aqui sempre. E ele falava isso, assim, ele se cantou com Brasília pelo céu, pelas formas. Então, Brasília e arte tem tudo a ver. Eu acho que o Atos ele conseguiu captar isso de uma forma única e tão profunda que se associou à Brasília de uma maneira indissociável. Atos e Brasília é meio que uma coisa só, né? As obras dele estão aqui e a gente que vive em Brasília, ama Brasília, vê como as obras dele se conectam com a cidade, com o nosso estilo de vida, do jeito que a gente gosta de gostar da cidade também.
Que bacana. Aqui no site da Fundação Altos Bucão tem todo o acervo, né, de trabalhos do artista e peças que eu acho que não automaticamente, né, as pessoas, por exemplo, relacionem a Altos Bucão, como o teto do Congresso Nacional, que tem aquele conjunto de plaquinhas metálicas
Pois
no
é.
teto, que é uma obra de Altos Bucão. Olha que interessante.
Verdade, são mais de 250 obras que ele tem em Brasília. Realmente é muita coisa. A gente tem algumas muito famosas, mas tem outras que não são tão conhecidas. Vale a pena conhecer. Aí no site da Fundação tem muita coisa para você ver. Então, mesmo online ali, né, você consegue ver muitas obras, o significado, como conceitualmente o que elas representaram. Então, Atos tem muito a ser descoberto aqui em Brasília. E também ele fez muitas obras residenciais. Então, nem todas são prédios públicos, muitas são residências mesmo, que tiveram esse privilégio de ter painéis de Altos Bucão ou bloco, né, por exemplo, a 107 Norte, ali naqueles blocos. Então, a gente já falou aqui, né, que parece ali meio que um radiador, né, que são daquele projeto arquitetônico diferenciado. Ele tem o Altos Bucão ali no, na entrada. Algumas quadras residenciais também tem azulejos do Altos Bucão dentro de apartamentos. Na 203 Sul, por exemplo, no bloco G, a maioria dos apartamentos tem painéis ocupando uma parede ali na sala, exclusivos do Altos Bucão, mas só quem mora ali que vê, né? Eles não estão para o exterior. Então, isso valoriza demais esses imóveis.
Maravilha, João. Só para citar aqui a participação da nossa ouvinte Raquel Flores, ela está citando aqui no aeroporto de Brasília, indo aos portões do lado direito de quem entra na área de embarque, tem uma fileira de painéis coloridos e ela passa ali e se pergunta se as pessoas sabem que aquela obra é de Atos Bucão. Lá tem inclusive uma placa indicativa, né, da autoria da obra, e realmente eu nunca tinha parado assim. Eu já vi, já passei por essa composição e não sabia que era de Atos Bucão. Muito obrigado aqui por compartilhar conosco a Raquel Flores também mandando fotos e vídeos para nós. Viva Atos Bucão, João! Valeu pelo papo de hoje.
Valeu, até mais, bom fim de semana.
10h30, o repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O Progressistas decidiu manter a neutralidade na disputa pela presidência da República. Com isso, a participação da senadora Tereza Cristina como vice na chapa de Flávio Bolsonaro fica descartada. Em nota, o PP informou que a cúpula do partido consultou os diretórios estaduais e a maioria preferiu não apoiar nenhum candidato. Segundo o texto, Tereza Cristina aceitou o posicionamento da legenda. A gasolina com 32% de etanol deve começar a ser vendida amanhã nos postos de combustíveis. O Conselho Nacional de Política Energética elevou em 2 pontos percentuais a mistura diante da instabilidade do mercado de petróleo por causa da guerra entre Estados Unidos e o Irã. A iniciativa do governo brasileiro tem validade de 180 dias e pode ser prorrogada por igual período. Cerca de 60 mil imigrantes do Marrocos conseguiram entrar no território espanhol de Ceuta nos últimos dias. O número representa mais de 70% da população da cidade autônoma da Espanha, localizada na costa norte do continente africano. Ao menos 34 pessoas morreram na travessia, segundo autoridades locais. A segurança foi reforçada, o que reduziu em grande parte a movimentação na fronteira. O principal assessor do presidente da FIFA, Gianni Infantino, deixou o cargo em protesto contra a iniciativa do dirigente de vender participações na Copa do Mundo. Carlos Cordeiro disse à rede de TV britânica Sky News que é totalmente contrário à proposta, que criaria uma subsidiária da entidade máxima do futebol, avaliada em 20 bilhões de dólares para administrar a Copa do Mundo, entre outros eventos da FIFA. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,88% aos 177.158 pontos. O dólar comercial está em leve alta de 0,04%, negociado a R$ 5,06. O euro vale R$ 5,82, queda de 0,17%. No horário de Brasília, 10 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online, e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
10 horas e 35 minutos.
Tema do dia CBN.
Para conversar conosco hoje no tema do dia, convidamos o professor Leonardo Barreto, cientista político, meu caro, seja bem-vindo, muito bom dia.
Oi, Bruno, bom dia para a Mariana também.
Bom dia, professor.
Bem, a gente vai falar aqui sobre essa reta final, com o fim do prazo para a realização das convenções partidárias, prazo que se encerra no próximo dia 5 de agosto. Mas a maioria dos partidos, né, realizando essa convenção agora no final de semana com decisões importantes, né, consolidando algumas chapas aqui no Distrito Federal e algumas incertezas ainda que a gente vai comentar ao longo aqui desse quadro. Professor, até para separar um tempo aqui para cada partido e falar de maneira geral sobre todos aqueles que terão candidatos ao governo do Distrito Federal, né, ou comporão chapas majoritárias, eu vou propor uma cronologia, né, dessas convenções, começando, por exemplo, com o próprio Republicanos. A gente trouxe mais cedo a informação, a convenção do Republicanos ocorreu ontem à noite e confirmou o nome de Gustavo Rocha, ex-secretário da Casa Civil do DF, como candidato a vice-governador na chapa de Celina Leão. É uma definição importante, mesmo porque havia uma dúvida até um tempo atrás se Gustavo Rocha seguiria ou não com essa indicação para vice, na medida em que ele sempre foi muito próximo do ex-governador Ibanez Rocha, era visto como nome de Ibanez nessa composição, mas após a saída de Ibanez do cenário e a desistência de disputar o Senado. Mesmo assim, o nome de Gustavo Rocha se manteve e vai fechando assim a chapa para ser o vice de Celina Leão. É uma composição aqui importante que dá força, de alguma forma, essa chapa de Celina?
Sem dúvida, Bruno. Eu acho que depois da crise gerada pela questão do BRB e um afastamento estratégico, né, de Celina Leão e Ibanez Rocha, você teve um movimento de recomposição. Né? A gente precisa lembrar que, embora Celina Leão ela tente imprimir a sua marca e a sua agenda própria, esse é um governo de continuidade, né, de continuidade da atual gestão. E esse movimento esteve estremecido ali, né, por um determinado momento, porque Celina Leão precisava se afastar de Ibanez para não se contaminar muito com a questão do BRB. No momento em que o Ibanez se afasta da candidatura para o Senado, aí você cria uma condição de composição onde o grupo pode continuar, né, na gestão e participando do processo da eleição sem a marca Ibanez, né? E agora, como você colocou, a manutenção, né, do secretário na vice da Celina é o sinal, né, mais formaliza, né, esse processo de continuidade.
Bem, hoje a gente vai ter uma convenção que vai ser realizada pelo Partido Novo. Partido Novo que deve lançar o nome de Kiko Caputo ao governo do Distrito Federal, numa chapa que também deve ter o desembargador aposentado Sebastião Coelho como candidato ao Senado. Ainda há uma indefinição quanto à vaga de vice de Caputo. Como é que você analisa, professor, esse posicionamento do Novo com essa candidatura aqui no GDF?
O Novo ele tem uma tradição de lançar sempre candidaturas próprias para fortalecer a sua marca, né, dentro desse processo de construção de reputação partidária que já dura algum tempo. Né? Além disso, o Romeu Zema, como não se aproximou de outros partidos, precisa também, né, dos palanques estaduais. No caso do Kiko Caputo, né, que tem uma trajetória na advocacia, de trabalho na OAB, engraçado que ele emula dois caminhos, né, assim, um caminho do próprio Paulo Roque, que já foi candidato pelo Novo também, e do próprio Ibanez, né, de mais um egresso da OAB que tenta transferir o seu capital político para o processo eleitoral, né, e se constituindo aí como uma alternativa aos candidatos tradicionais, né, que hoje dominam as pesquisas eleitorais aqui no Distrito Federal.
Se enquadraria mais do que se chama de outsider numa campanha, e há espaço, qual o espaço teria para um tipo de candidatura desse nível, professor?
Sim, hoje faz o papel de outsider, e ele vai buscar fazer um processo de diferenciação em relação à questão ética, né? Muito provavelmente. Porque a Celina, como a gente estava conversando, traz uma carga do governo anterior. Né? José Roberto Arruda tem seus próprios sua própria herança, né? Vamos colocar assim. O Leandro Graz tem um sentimento antipetista muito forte. E a partir disso, o Kiko provavelmente está olhando, né, para esses processos de rejeição para se apresentar como uma candidatura de fora do sistema, com capacidade de oferecer uma alternativa para as pessoas insatisfeitas.
Sim. Sábado, passando para amanhã, teremos a convenção do MDB. O MDB, que está numa situação ainda de indefinição aqui no DF, mesmo porque ainda está se acertando após a desistência do ex-governador Ibanez Rocha de disputar o Senado. Então, o MDB vai definir várias coisas, por exemplo, se vai compor com a chapa da governadora Celina, Há uma possibilidade discutida de lançar um nome do MDB ao Senado, e aí se fala no nome do deputado Rafael Prudente para ocupar essa candidatura ao Senado, ou numa chapa com Celina Leão, enfim. Ou até mesmo uma coisa que parece um pouco mais distante no momento, mas não pode ser descartada, do MDB ter uma candidatura própria ao governo do Distrito Federal. Se cotou aí o nome do próprio deputado Rafael Prudente, mas pelas últimas apurações que eu fiz, essa é uma possibilidade que está mais distante. Professor, como é que ficou o MDB no final das contas? Tinha o governo com o governador Ibaneis Rocha e agora se vê aí com várias indefinições.
Eu acredito que quando ele ameaça lançar um candidato, ele está fazendo uma sinalização na mesa de negociação, né? E aí ele coloca uma dificuldade para negociar algo que é uma dificuldade para a governadora Celina Leão para facilitar um outro objetivo estratégico que ele tem em mente, que muito provavelmente é a cadeira para o Senado, né? E também o desenho das composições para as eleições para deputado. Lembrando, Bruno, que hoje os partidos eles estão priorizando as eleições legislativas, né, mesmo em detrimento das eleições para governo e até para as eleições para presidente, porque os nossos ouvintes precisam se lembrar que as eleições legislativas é o que serve de parâmetro para a definição de quanto dinheiro cada partido vai receber do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, hoje, todo esse processo de negociação ele tem como foco criar melhores condições para a disputa das eleições legislativas.
Seguindo aqui no sábado, professor, sábado à tarde, a gente vai ter a convenção do PSD, de dado, que vai confirmar a candidatura do ex-governador José Roberto Arruda ao governo do Distrito Federal numa convenção que será feita em conjunto com o partido Avante. Não há muitas dúvidas sobre a questão da candidatura aqui, pelo menos no que diz respeito ao partido, o PSD, para essa candidatura de Arruda. A grande questão aqui vai ser ainda a discussão na Justiça Eleitoral se Arruda poderá ou não ser candidato.
Hoje o Arruda é a grande ameaça, né, à reeleição da Celina Leão. Né? Na última pesquisa feita pelo Paraná Pesquisas, a Celina estava com 34 e Arruda com 28. E quando o Arruda ele é retirado do processo eleitoral, quando ele não está ali no leque de possibilidades, a Celina vai para 45,9, ou seja, ela fica ali no limiar de ganhar em primeiro turno, inclusive. Né? Então, o Arruda hoje tem representatividade, tem um peso muito significativo. Agora, é uma pena que essa é uma decisão que vai passar pela justiça, porque gera instabilidade, né? Instabilidade nas alianças. Mas, mesmo assim, né, ele ainda é a principal força de oposição viável, né, que existe hoje em relação à governadora.
Bem, no domingo a gente vai ter a convenção dos diretórios do PP e União Brasil, que vai oficializar a candidatura à reeleição da governadora Celina Leão. Ela, que como a gente já disse, vai ter como vice o ex-secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, do Republicanos. E aí, deve ser um evento que a gente vai ter que prestar muita atenção também quem vai comparecer de outros partidos, né, professor?
Uhum. Olha, é muito interessante o perfil da Celina Leão, porque ela está combinando, né, o apoio de lideranças bolsonaristas, né, principalmente da senadora Damares, eventualmente também da Michelle Bolsonaro, que pode ser candidato ao Senado, né, pode anunciar também. É importante a gente olhar para essa convenção, e conseguiu amarrar setores tradicionais que vêm do governo, desse atual governo, mas do grupo ali de Ibaneis. Então ela consegue montar uma chapa muito competitiva, né, e muito orgânica, amparada em forças que têm tido muita sustentação política em Brasília. Então, ela montou uma chapa muito competitiva, a despeito, né, dos problemas e da herança que ela tem que lidar ainda, né, na questão do BRB em especial.
Bem, e ainda no domingo à tarde, a gente vai ter a convenção do PL aqui no Distrito Federal. Há uma grande expectativa para o lançamento das candidaturas ao Senado. Bia Kicis, que aliás, no próprio sábado, vai ter o anúncio, né, da candidatura, mas a convenção do PL é somente do domingo. E também para saber se, enfim, Michele Bolsonaro será ou não candidato ao Senado aqui pelo Distrito Federal. Está chamando a atenção de muita gente em relação ao PL esse fato do evento que vai anunciar a candidatura da Bia Kicis ser realizado no sábado e reservar o domingo para a convenção, o que, se tivermos realmente essa candidatura de Michele Bolsonaro, tem um evento ali mais com destaque em relação a ela. No final das contas, o PL está apoiando a governadora Celina Leão nessa composição e veremos, né? Talvez ainda hoje, segundo aliados de Michele Bolsonaro, ela possa anunciar essa decisão dela. Essa decisão mexe de que forma, professor, nas composições aqui do Distrito Federal, Michele Bolsonaro sendo ou não candidata ao Senado?
Olha, de todos os movimentos, né, que a gente analisou a partir dessa apuração que você fez, Bruno, aquele que tem impacto nacional é o anúncio da Michele, né? E ele acabou ficando por último momento, especialmente em razão de fragilidades que a candidatura de Flávio Bolsonaro enfrenta, e a Michele, ela ficou ali numa espécie de plano B, né? Pelo menos de possibilidade de plano B, né? Numa eventualidade de Flávio Bolsonaro não conseguir chegar até o final, né? Quem assistiu à convenção do Flávio, né, no final de semana passado em São Paulo, viu o vídeo da Michele, onde parecia muito mais que ela estava se lançando do que dando apoio a Flávio Bolsonaro, né? Então, essa é uma eleição para o Senado que ela vindo, né, e ela não tem muito espaço, muita escolha que não seja vir, a gente pode estar olhando também para o lançamento do nome dela nacionalmente como uma alternativa, inclusive, para 2030. E aí faz muito sentido a Bia Kicis antecipar, né, o lançamento do seu próprio nome, primeiro porque a Bia Kicis é de um grupo mais ligado ao Flávio do que a Michele. Tá, isso é importante, né? E segundo, porque ela não podia ficar completamente na sombra da Michele, né? A Michele hoje tem um tamanho para sombrear, né, outras lideranças políticas. Então a Bia Kicis, ela agiu de forma prudente, né, em puxar, né, o lançamento e a oficialização da sua candidatura. A Bia Kicis era uma candidatura que a gente poderia chamar de um azarão, né? Mas com a desistência do Ibanez, acaba se tornando uma chapa favorita, especialmente dentro dessa composição de dois votos e na dobradinha que ela vai fazer com a Michele Bolsonaro, né? Então é um evento, né? Talvez o mais importante é aquele que vai receber certamente mais atenção por conta dos seus efeitos nacionais e projeção que ele tem para o futuro.
Sim. Bem, passando para segunda-feira, vai ser o dia da convenção do PSB, B de bola, que deve confirmar o nome de Ricardo Capelli para disputar o governo do Distrito Federal. E a gente teve até, durante essa semana, algumas articulações de bastidores do PT ainda tentando compor uma chapa com o PSB, reproduzindo, né, o que a gente tem em âmbito nacional. Mas a disposição do PSB aqui no Distrito Federal é de ter candidatura própria, e hoje mesmo recebi aqui o comunicado do partido dizendo que a executiva aprovou por unanimidade a resolução com a indicação de Capelli para disputar o governo, o que deve ser oficializado na convenção de segunda-feira. Então, PSB deve ir com candidatura própria aqui no DF. Como é que o senhor vê essa possibilidade, professor?
Bruno, de novo, a gente tem que relacionar essa opção com a eleição legislativa, né? E aí, nesse caso, uma coligação, né, entre o PT e o PSB, ela teria implicações para a construção da chapa e a dificuldade, e talvez gerando dificuldade para uma reeleição, por exemplo, de Rodrigo Hollenberg para o cargo de deputado federal. E a gente sabe que o Rodrigo Hollenberg é quem preside e toma as decisões mais importantes dentro do PSB, né? Então, provavelmente, essa é uma decisão para favorecer, em especial, a reeleição do deputado Rodrigo Hollenberg. Agora, Ricardo Capelli não deixa de ser uma novidade, né? Uma novidade pela esquerda, né? Lembrando, né, que ele fez carreira como assessor do ministro Flávio Dino e teve como principal momento a intervenção do Distrito Federal.